Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa habitual após jogos do Futebol Clube do Porto. Hoje vamos falar dessa derrota e da impossibilidade do Porto chegar à final da Taça de Portugal. Derrota no Estádio Dragão frente ao Braga por 3-2. Equipa do Braga que cedo chegou ao golo aos 9 minutos por Abel Ruiz. Depois aos 14, Abel Ruiz visou na partida, fez o 2-0 para a equipa do Braga. E Lucas Pianzão, no livre muito bem marcado, aos 28 minutos, fez o terceiro golo da equipa bracarense. O Porto reduziu aos 30 minutos para Otávio, ainda antes do intervalo. E na segunda parte, aos 75 minutos, a 15 minutos dos 90, Marega fez o segundo golo do Porto. Já foi tarde, porque o Porto já não conseguiu dar a volta ao marcador no Estádio do Dragão. Para a infelicidade dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores que estiveram connosco, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estiveram a acompanhar o jogo através da emissão oficial do acompanhamento aos jogos do Futebol Clube do Porto, através do Porto Canal, FC Porto TV e Rádio Portuense. Mas para falar sobre o filme deste jogo, vamos colocar já aqui em linha o David Guimarães. Bom dia, David. Bem-vindo.
Olá, Luísi. Muito bom dia. Bom dia, amigas e amigos.
Bom dia, David.
Foi um dia complicado ontem.
Dia complicado. Deixa-me só dar aqui a informação aos nossos ouvintes e seguidores que ontem, por motivos técnicos, não foi pelo melão do Eduardo. Certo que o Eduardo também estava com o melão, mas ele ia fazer o programa, mas por motivos técnicos não foi possível continuar a reação ao jogo. Hoje, se quiserem, podem deixar aí a vossa reação nos comentários e assim que possível vamos ler os comentários dos nossos ouvintes e a reação a esse encontro de ontem, a derrota do Futebol Clube do Porto. David, 3-2, derrota que acabou por ser pesada, tendo em conta que o Porto estava a fazer por 3-0 e não consegue assim chegar à tão desejada final do Jamor.
Não vamos conseguir chegar à nova final. Sérgio Conceição já ia com duas consecutivas. Uma perdeu frente ao Sporting nos penaltis. O ano passado venceu brilhantemente o Benfica por 2 bolas a uma. Também num jogo em que o Futebol Clube do Porto ficou reduzido a 10 unidades bem cedo ainda na primeira parte, mesmo assim conseguiu superiorizar as Águias, mas nesta temporada não vamos então conseguir vencer a Taça de Portugal, coisa que fizemos ano passado, e também o campeonato está muito difícil. Portanto, no ano passado dobradinha, e este ano os principais títulos nacionais em princípio fugirão ao Futebol Clube do Porto. O campeonato ainda está aberto, o Porto ainda vai lutar, obviamente, mas fica agarrado ao matematicamente possível. Relativamente ao jogo de ontem, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto faz mais uma vez rotatividade, faz descansar alguns elementos titulares. Desde logo Diogo Costa entrou para o lugar de Marchesin, entrou também Marco Grui para o lugar do habitual titular Sérgio Oliveira, e também Malang Sarr atuou no lado esquerdo da defesa, substituindo Zaidu. Sai também Taremi da equipe e entra Luís Dias. Apesar de Luís Dias ser um jogador muito utilizado, tem sido suplente, esta vez entrou para titular. O Porto atuou então num 4-5-1, variante 4-2-3-1, com um quarteto defensivo, depois Matheus Uribe e Marco Grui, dois médios mais defensivos de perfil, e depois soltou Rezo Stecati de corner extremo direito, Luís Dias extremo esquerdo, Otavinho médio mais ofensivo nas costas de Moussa Marega. O Braga tomou completamente conta das operações. O Braga é uma equipe muito interessante, muito camaleónica, é uma equipe muito adulta na forma como gera os ritmos de jogo, na forma como consegue baixar o ritmo, na forma como consegue acelerar, tem sempre muita versatilidade nas combinações, varia facilmente de estruturas, mudando também as dinâmicas que lhe estão subjacentes. Penso, por exemplo, na colocação de um jogador como Galeno, que ontem atuou claramente como médio esquerdo, muitas vezes também ajudando ali a defender. O Braga implantou-se sobretudo num 3-4-3, que muitas vezes era também um 4-4-2 clássico, com Abel Ruiz e Ricardo Horta lá na frente, Lucas Piazon como extremo direito, ou como médio direito, e Galeno como médio esquerdo, depois dupla de médios interiores Francesi e Elmo Zerati e Ricardo Jogaio, lateral direito, e então Borja ali a fechar ou como terceiro central ou como lateral esquerdo. O Braga conseguiu soltar o seu futebol, teve perfume coletivo, teve qualidade técnica individual, sobretudo nos três elementos mais adiantados, Lucas Piazon, que partiu então a partir da direita, Ricardo Horta, a partir da esquerda para dentro, ou começava mais aberto junto a uma ala, ou então funcionava ali como um satélite, em torno de Abel Ruiz, que se desmarcava brilhantemente com movimentos de trás para a frente, ou pedia na profundidade e obrigava a bailar os jogadores do Futebol Clube Porto, ou então sabia esperar, sabia temporizar a chegada dos seus companheiros e depois envolvia-se com eles. Este trio da frente então esteve absolutamente brilhante sob todos os pontos de vista, e o Braga conseguia também, muito importante, ligar todos os seus setores. Fran Sérgio é um jogador muito hábil no transporte de bola, mas também teve certeiro no passe. Elmo Zerati, que era um jogador eminentemente desequilibrador, que era um jogador eminentemente equilibrador, eminentemente defensivo nas últimas épocas, neste Braga está a crescer para um jogador organizador, e ele não perde ofensividade, nunca perde ofensividade estando mais recuado ou mais adiantado, muitas vezes está mais recuado, mas varia sempre o centro de jogo, consegue verticalizar no passe. Portanto, estes dois médios estiveram muitíssimo bem, e mesmo o trio de centrais teve segurança na saída de bola. Penso em Borja, penso em Raul Silva e penso em Vítor Tormena, mas sobretudo em Raul Silva, se pensarmos na jogada do primeiro golo. O Futebol Clube Porto não entrou, como eu havia também prognosticado no início do jogo. Achei que o Futebol Clube Porto não ia entrar tão pressionante, não ia montar aquele bloco alto asfixiante, como muitas vezes faz. Eu creio que também se notou, se tem notado, uma equipe menos fresca. Este ciclo competitivo e este período mais curto para se jogar todas as competições devido à pandemia está a fustigar o Futebol Clube Porto e está a prejudicar exibicionalmente o Futebol Clube Porto. Isso nesse jogo creio que também se viu mais uma vez. O Porto não pressionou tão alto, e eu creio que pode ter sido também uma decisão tática, mas eu creio que para a pressão asfixiante que o Futebol Clube Porto faz, é preciso muito físico no jogo, e o Futebol Clube Porto, não tendo essa frescura, essa propensão voraz de recuperação, cai um pouco. E isso viu-se também taticamente, obviamente, quando tens dois médios defensivos, por norma, a equipe vai ficar mais recuada, foi o caso então de Matheus Uribe e Marco Grui, e o Braga então conseguiu ter a liberdade e a tranquilidade para sair a jogar pelos seus centrais, ligar setores. Lembramos então do primeiro golo, grande passe de Raul Silva, Ricardo Jogaio recebe à vontade, aberto no lado direito, temporiza, vê a desmarcação de Lucas Piazon, que conduz, ali no último momento, passa atrasado para Abel Ruiz, que vem de trás, finaliza de primeira, tem alguma sorte, porque a bola bate em um bembá e trai Diogo Costa, mas é uma jogada muito, muito bem gizada, tetrarquia ofensiva, um central, um lateral direito, extremo direito e avançado centro, a gizarem a jogada, e o corredor esquerdo do Futebol Clube Porto aqui a não funcionar. Estava pouco aberto Luís Dias. Luís Dias não é tão bom defensivamente como Otavinho. Otavinho normalmente começa no corredor esquerdo, quando o Porto joga no seu 4-4-2 clássico, eu também tenho falado aqui, que é Otavinho pode jogar dentro. Luís Dias, obviamente, solta também a sua magia a partir da ala, e o Porto, quando tem bola, pode ficar muito perigoso, porque Luís Dias, sabemos, é um jogador com muita qualidade técnica. Mas no momento defensivo, ter Otavinho aberto e uma dupla de médios segura, como Uribe e Sérgio Oliveira, como é habitual no Futebol Clube Porto, dá mais segurança ao Futebol Clube Porto no momento de organização e transição defensiva. Com Luís Dias aberto, nota-se as diferenças. Depois está menos rotinado com o Alan Sarr. Nesse momento do golo, Luís Dias estava muito dentro, não fecha então o passe para Ricardo Gaio, que depois também consegue meter ali a bola entre Malang Sarr e Pepe, um passo também brilhante. Malang Sarr também fica um pouquinho nas covas nesse momento. Pepe não consegue inviabilizar o cruzamento, e depois um Mbemba, no último momento, não consegue também parar a finalização. Mérito do Braga, de mérito do Futebol Clube do Porto, mas também muito mérito por parte do Sporting Clube de Braga. O Braga, que estava agressivo também na capacidade recuperadora, estava agressivo na forma como se espraiava ofensivamente, a tal exploração pelos corredores de Galeno e Ricardo Gaio, interligado com Ricardo Horta e Lucas Piazon, que ora abriam, ora fechavam, sempre com lógica coletiva. Os movimentos fantásticos de Abel Ruiz, ou da frente para trás, ou de trás para a frente, e os médios, como falei, então muito temerários nesse processo ofensivo. O Braga consegue, num lance aí em que Malang Sarr podia ter feito melhor, acaba por perder a bola num momento de pressão de Piazon, aí fura completamente, é uma má opção tática de Malang Sarr, que tenta sair por uma zona em que está completamente coberta por Piazon, acaba por recuperar, e depois entra a maestria completa dos jogadores do Braga. El Mouzrati no passe, fantástico, no timing certo, na medida certa, e depois o calcanhar para trás de Ricardo Horta de primeira para Abel Ruiz, que recebe, encara Diogo Costa e faz-lhe uma picadinha. Portanto, o Braga abre completamente o livro do ponto de vista técnico, e a aproveitar os erros por parte do Futebol Clube do Porto. O Porto, que obviamente Sérgio Conceição ficou muito desagradado com esta entrada. O Braga então havia cavado já uma distância de dois golos antes ainda dos primeiros 15 minutos, e o Futebol Clube do Porto acaba por, logo aos 23 minutos, então, fazer uma substituição dupla, desfez aquilo que foi, começou a desfazer aquilo que era a rotatividade inicial, e entrou Mehdi Taremi para o lugar de Mbemba, passou Malang Sarr para a defesa central, e entrou Zaidu para o lugar de Marco Grui. Portanto, aqui o Porto desfez o seu 4-5-1, variante 4-2-3-1, e passou a jogar no seu mais habitual 4-2-4, com o Mehdi Taremi a fazer companhia a Marega na frente, e Zaidu para dar, então, projeção ofensiva, coisa que Malang Sarr não dá pelo corredor esquerdo. Nós, quando o jogo começou, nunca esperaríamos isso, nunca esperaríamos cavalgadas pelo corredor por parte de Malang Sarr, esperaríamos sim que Malang Sarr fosse um jogador capaz de dar segurança, de estancar aquele corredor. Ele já fez jogos bons a partir de lateral nesse momento defensivo, até já atuou como terceiro central quando o Porto fechou ali num quinteto, e fez bons jogos, mas neste jogo também, não, mesmo no capítulo defensivo, não esteve feliz. Foi então para central, e eu creio que ele até é mais, se tivermos que comparar, talvez até seja mais culpado nos dois golos do que um Mbemba. Não sei se também não terá sido por alguma questão física. Pareceu-me ver um Mbemba talvez um bocado tocado ali num lance, não tenho a certeza, mas ainda assim ficou então Malang Sarr em campo como defesa central. Acabou por sair Marco Grui, e eu creio que Marco Grujic até fez uma outra ação em termos defensivos boa, não estava a dar muita qualidade ofensiva, mas em termos defensivos fez uma outra ação boa. Creio que Matheus Oliveira talvez até tenha sido mais permeável, mas aqui Sérgio Conceição, quando faz sair Marco Grujic, é mesmo sacrifício tático para haver essa mudança na estrutura do Futebol Clube Porto. Podia ter também tirado Matheus Uribe, mas creio que deixou o Uribe em campo porque confia mais nele e está mais rotinado para aquilo que então poderia ser o assalto, ou deveria ser o assalto do Futebol Clube do Porto. O Porto então passa a jogar no seu 4-2-4, com Otavinho a fazer companhia a Matheus Uribe no meio campo, depois Luís Dias à esquerda, Corona à direita, então a dupla de avançado centro. Demorou a ajustar-se o Futebol Clube Porto. Braga continuou na sua voracidade ofensiva, na sua qualidade. Os jogadores do Braga estavam muitíssimo, muitíssimo confiantes. Saía tudo bem à equipe do Braga, é importante também dizemos isso, na primeira parte saiu tudo, estavam in the zone, como dizem os americanos. Acabou o Braga, a certa altura, por ganhar um livre, um livre ali centrado, e Lucas Piazon a bater com mestria muitíssimo bem. Havia ouvintes que no nosso relato já estavam a atribuir culpas a Diogo Costa. Não há hipótese nenhuma, é um livre absolutamente brilhante, é o chamado folha seca, em que a bola sobe a barreira e desce muito rapidamente, e vai com um efeito sempre a fugir do guarda-redes e entra mesmo junto ao ângulo. O Braga depois ainda tem uma belíssima oportunidade, aliás, antes disso ainda havia tido uma belíssima oportunidade quando ainda estava um Bemba em campo, numa perda de bola de Matheus Uribe. Por isso estava a falar que até podia ter saído Matheus Uribe e não Marco Grujic, que pareceu-me mais frágil até nos momentos que teve em campo do que o seu companheiro. E Abel Ruiz faz uma grande jogada, passa por um Bemba, enquadra-se com o guarda-redes, mas atira à barra. Portanto, o Braga, em 4 situações, teve 3 belos golos e um lance na barra. Portanto, aqui eficácia quase 100%, saiu tudo ao Braga. O Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, reage muitíssimo bem ao golo, quando podia haver até uma debacle emocional. E aqui, se há algum mérito podemos atribuir à equipa do Futebol Clube do Porto, foi o facto de não ter caído emocionalmente após o terceiro golo. E era isso, até podia ter acontecido, mas não foi o caso. O Futebol Clube do Porto, logo 2 minutos após ter sofrido, a conseguir marcar então o seu golo. É uma entrada derrompante de Otavinho, que apareceu ali como um corpo estranho no meio da defensiva do Braga. Os jogadores do Futebol Clube do Porto estavam muito, muito balanceados para o lado direito, Tecatito, Corona, Manafá, e fugiram da área também Medi, Taremi e Marega. Portanto, o Braga teve que flutuar para o seu lado esquerdo, e Otavinho entrou então no espaço central entre Ricardo Gaio e Raul Silva, secundado também por um posicionamento mais interior de Luís Dias, e acaba por, numa desmarcação brilhante, domínio meio com o peito, meio com o ombro, fazer o golo. Otávio começa a pegar no jogo também. E passado poucos minutos, é ele que inicia a jogada, já mais do outro lado, numa combinação com Zaidu, recebe e descobre também o movimento de Marega e entre os centrais. Aí Marega articulou bem com Taremi, Taremi recuou, atraiu os olhares dos defesas bracarenses. Marega entrou no espaço, uma bela recepção, o passo de Otávio até não sai perfeito. Marega tem que fazer uma recepção algo revezada, mas que sai perfeita, permite ganhar ali a frente a Borja. Ele ficaria enquadrado para um possível remate, para uma possível finalização na cara com o guarda-redes do Braga, Mateus. Borja faz a falta, o árbitro primeiro dá o cartão amarelo, mas aceita-se perfeitamente o cartão vermelho, porque Marega ficaria então enquadrado. E o jogo aqui muda completamente. Depois o Braga passa apenas a defender, então na primeira, logo após o cartão vermelho e esses 10 minutos, mais o tempo de compensação, creio que foi 6 minutos na primeira parte, o Braga começa a defender um autêntico ferrolho, digamos assim, um bunker tático com 6 elementos. O Braga ainda faz logo uma substituição, faz sair Galeno para entrar o central Bruno Rodrigues, e o Braga começa a defender então com 4 centrais. Raul Silva, Jaio nesse momento já era defesa central, começa a defender então a 4, Ricardo Jaio, Vítor Tormena, Raul Silva e Bruno Rodrigues como centrais, e depois estava Piazon como defesa direito e Ricardo Horta nessa fase já era defesa esquerdo. Portanto, aí o Braga monta uma linha de 6, 2 médios defensivos mais à frente, Fran Sérgio e El Moserati, e depois ficava sozinho na frente, Abel Ruiz, a lutar contra o mundo. Aí o Porto cresceu, obviamente asfixiou completamente o Braga, e o Braga defendeu-se dessa forma em cima da sua baliza, conseguiu suster o Futebol Clube do Porto até ao intervalo. Vamos aos nossos ouvintes e eu já falo um bocadinho melhor sobre a segunda parte.
Vamos aproveitar este intervalo, digamos assim, da primeira parte, para irmos então agora à nossa bancada virtual. Ler aqui algumas mensagens que nos estão a chegar dos nossos ouvintes, da nossa nação portista. Malta, eu por norma leio as mensagens de seguida, não faço seleção de mensagens, mas agora enquanto o David estava a falar, fui aqui escolhendo algumas, porque também convém, porque há muita gente que vem para aqui insultar. Malta, comentem sim, isto é para criticar também, é para criticar, sim senhor, mas não vale a pena virem insultar, quer seja o treinador, quer seja os jogadores, quer sejam nós próprios, não vale a pena vir insultar, até porque eu estou aqui a selecioná-las, agora vou selecionar porque vi aqui já alguns insultos, mas por norma não seleciono e acho que não fica bem estar a colocar insultos no ar. Nós tentamos fazer aqui ser o mais, de dar possibilidade a todos darem a sua voz, mas sem insultos, malta, não vale a pena virem para aqui insultar quem quer que seja. Vamos então passar algumas mensagens aqui no YouTube e também no Facebook, local onde a nossa emissão está a ser transmitida. Também estamos a transmitir a nossa emissão na emissão rádio da Rádio Portuense. O Rui Moreira diz: se o Porto conseguir o segundo lugar, acaba por compor a época, visto a circunstância, mas tem que jogar muito mais. Aqui o Rui Moreira já a apostar pelo segundo lugar, uma vez que ainda, malta, ainda matematicamente ainda é possível. E é o que eu costumo dizer e volto a dizer, é importantíssimo continuarmos a acreditar, porque senão não vale a pena irmos apoiar o nosso Porto. Se vamos apoiar o Porto já a pensar que não vamos chegar ou atingir o objetivo proposto, não vale a pena, malta. Vamos continuar a apoiar e a acreditar que o Porto consegue atingir ainda mais objetivos. O da Taça de Portugal já não é possível, lá está. A Taça da Liga já foi, mas temos ainda Liga dos Campeões na próxima terça-feira e no sábado há novamente campeonato frente ao Gil Vicente. É importante mantermos o apoio e acreditar nas vitórias da nossa equipa. Daniel Amaral: sim, senti uma enorme vergonha até ao minuto 30. Depois o Sérgio Conceição acordou e viu as invenções que fez. Aqui é a opinião do Daniel Amaral relativamente, cá está, à rotatividade da equipa do Futebol Clube do Porto. O Roque Chivambo: a mesma casa que bate o todo poderoso Juventus vai perder com o Braga. Sinceramente, houve falta de ambição. Roque Chivambo, grande abraço. Malta, se possível, coloquem no final das vossas mensagens em a localidade onde estão a acompanhar a nossa emissão. Mais aqui, o Raven Kawais, que nos estás a acompanhar no YouTube: penso que mais uma vez o Porto sofreu com a falta de pontaria de Taremi e com um Tecatito muito tímido. Aqui o Raven a dar então aqui a sua opinião relativamente à prestação de Taremi e de Tecatito Corona. O Tiago André diz que o Uribe nem devia ter saído, o Sérgio Oliveira não trouxe nada, que é a opinião do Tiago André Carneiro. Aqui o Ângelo Silva: Carlos Carvalhal, já para a próxima época, somos uma equipa desmotivada, sábado é mais uma derrota. Cá está. Se é assim, malta, não vale a pena, estamos aqui a apoiar o Porto. Já estão com o espírito que o Porto vai perder na próxima semana, então mais vale a pena virem apoiar o Porto, malta. É continuar a apoiar. Se não acreditamos na vitória, nós temos que ser sempre portistas, seja nas vitórias, seja nas derrotas, temos que manter aqui o apoio à nossa equipa. Isso é importantíssimo. Assim estamos a dar força, sabem a quem? À topeirada, que ainda hoje está para aqui, a mandar mensagens postas pescada. Assim não vale a pena, malta. Fernando Oliveira, verdinhoso, insultos, até parecem as toupeiras, cá está. Até parecem as toupeiras, vocês não prestam, somos Porto, sempre nos bons e maus momentos. Aqui a opinião da Fernanda Oliveira. Claro, malta, é importante criticar, volto a dizer, criticar sim, mas de forma construtiva, não vale a pena virem insultar. Isso não traz mais, nada de mais à nossa equipa, pelo contrário. Martin Müller, não desconversemos o nosso Porto. Estou confiante, carrega o nosso Porto. Cá está uma mensagem do nosso portista suíço, Martin Müller, aqui com uma mensagem positiva para a nossa equipa. Mais. E eu infelizmente tenho que andar aqui a selecioná-los, porque aqui o pessoal vem para aqui insultar, e é isto. Eu não quero sair daqui, ser mal educado com os nossos ouvintes e colocar essas mensagens aqui visíveis. O Paulo Ferreira, a derrota sim foi pesada, mas temos que estar todos do lado da equipa. Agora é eliminar a Juventus da Champions e chegarmos à final. Terça-feira à Juventus, não se esqueçam, um jogo para acompanhar também aqui, mas antes temos o jogo frente ao Gil Vicente no próximo sábado, salvo erro, às 6 da tarde, acho que não estou enganado, David, é às 6, não é? Acho que é às 6 da tarde o jogo no sábado.
Creio que é mais tarde. Mas eu vou confirmar.
Eu acho que é, por acaso, tenho a ver que este jogo é mais cedo, até para dar tempo para o Porto descansar para o jogo, é o tempo disponível que arranjaram para o Porto
exatamente, aí é.
Pois, eu tenho essa ideia que foi, é de alguma forma, uma forma, digamos, disfarçada de dar mais tempo de descanso ao nosso Futebol Clube do Porto. David, vamos lá à segunda parte do nosso jogo.
O Braga, na segunda parte, não começou tão recuado como havia acabado a primeira, ainda estava assustado, digamos assim, com aquilo que lhe tinha acontecido e também com a voracidade do Futebol Clube do Porto. O Porto tentou, então, fazer mais um. O Braga recolheu, estava a defender quase até em cima do seu guarda-redes. No início da segunda parte, espraiou-se um pouquinho mais, obviamente que se reagrupava rapidamente, mas aqui e ali tentava subir um bocadinho as linhas e, eu não digo pressionar o Porto, mas digo pelo menos não se acanhar tanto. Obviamente que com o passar do tempo, com o passar dos minutos, o Braga voltou novamente a recuar e acaba o jogo todo metido dentro da sua área, quase em cima da sua baliza, novamente. O Porto foi, com o decorrer também dos minutos, foi fazendo substituições que lhe colocassem jogadores mais criativos e também que lhe permitisse ter um futebol mais interligado. Isso nunca aconteceu. Não porque os jogadores que entraram não tenham essa capacidade, mas eu creio que o Futebol Clube do Porto acusou alguma ansiedade, tentou, criou perigo, mas mais pela intenção do que pela qualidade global do seu futebol. Acaba por entrar Sérgio Oliveira, então por Matheus Uribe, lá está, Sérgio Oliveira é um jogador com uma ofensividade maior, com uma capacidade de chegada maior, também com um remate de fora, que também era importante. Eventualmente tentar avisar a baliza do Braga a partir ali dos 35 metros. Saiu também Manafá para a entrada do Francisco Conceição. Aqui aconteceu que Tecati de Corona foi jogar a partir de lateral direito e Francisco Conceição entrou para a sua frente. Foi também um jogador muito mexido, mas não teve também a lógica... Uma lógica global muito interessante. Francisco Conceição, apesar de ter, obviamente, é um jogador muito irrequieto, é um jogador muito rápido, forte num para um, teve propensão para que o Braga ficasse cada vez mais encolhido, mas o envolvimento com Tecati de Corona e mesmo com Otavinho, que apareceu por aquele lado, não foi o melhor. Depois, aos 67 minutos, sai Malang Sarr, que eu creio que foi uma aposta, não foi ganha, por Sérgio Conceição. Como central sofreu menos, também o Braga já estava mais encolhido, mais recuado, mas, sobretudo, como começou, como lateral esquerdo, não ofereceu, já sabemos que não é perigoso quando sobe, ou nem sobe, quase não sobe, mas não ofereceu qualidade defensiva e acabou por ser substituído. E o Futebol Clube do Porto aí, com a entrada de Evanilson, acaba por juntar mais um elemento ao seu, ao seu setor ofensivo, jogou com três homens ali como avançado centro, Evanilson, Marega e também Mehdi Taremi. Quando sai Malang Sarr, entra Luís Dias, passou aliás a jogar a partir da posição de defesa, esquerdo, quando o Braga tinha bola, tinha que fechar aquele corredor, mas obviamente era para se comportar como um extremo. Portanto, aqui o Futebol Clube do Porto com muitos jogadores capazes de chegar aos últimos 30 metros, penso em Tecati de Corona à direita, Luís Dias à esquerda, Francisco Conceição, Evanilson Marega e Taremi com dois médios, Otavinho e Sérgio Oliveira também com essa capacidade. Lá está, mas aqui são muitos jogadores com essa capacidade, mas em termos coletivos as coisas não funcionam. Eu aqui falei da questão da ansiedade e eu acho que podemos falar disso mesmo. Não há muita frescura física e aqui do ponto de vista mental eu creio que o Futebol do Porto também não esteve nos seus dias. O Braga, obviamente, começa também a fazer substituições para refrescar, também para fazer andar o cronómetro. Sai Abel Ruiz, talvez o melhor jogador em campo, mas que já estava a lutar sozinho contra o mundo, uma exibição de grande desgaste, sobretudo a partir do momento em que o Braga ficou a jogar com 10 elementos e entrou-se para ar um jogador que tem mais capacidade de luta do que Abel Ruiz para estar ali a lutar e também a ajudar a defender junto aos centrais. Depois também o Braga acaba ainda por fazer uma última substituição, já muito no fim, já para queimar tempo, digamos assim, entre Zé Carlos para lateral direito, substituindo Ricardo Horta. Já estava desgastadíssimo, teve uma missão defensiva também muito complicada. Se os jogadores do Braga espalharam magia na primeira parte do ponto de vista ofensivo, pensando em Piazon, pensando em Ricardo Horta, pensando em Abel Ruiz, tiveram a abnegação para, quando a equipe se viu inferiorizada, ajudar a defender. E isso é mérito, claro, dos jogadores, mas também do seu timoneiro, Carlos Carvalhal, parece ter a equipe com ele. Eu queria dizer que o Futebol Clube do Porto tentou muito, podia ter feito. Lembro-me de algumas defesas de Mateus, uma aos pés de Taremi, em que sai bem, outra também um remate de Moussa Marega, depois ainda há pelo meio esse gol de Marega com um cruzamento de Otavinho para o meio da confusão. Aí Mateus vai dividir a bola com Evanilson, não consegue, e Marega domina de peito e acaba por finalizar muitíssimo bem. Atenção que eu vejo muitas críticas a Marega. Nos últimos jogos tem razão de ser, já falei aqui dele várias vezes e o que é que poderá estar a acontecer com Marega. Mas ontem, atenção, eu creio que a exibição de Marega foi bastante boa, no sentido em que ele pressionou muito, ele roubou muitas bolas. E ele até, mesmo quando o Braga se conseguia escapulir na segunda parte aqui e ali, foi atrás e recuperava. Criou as principais situações de golo do Futebol Clube do Porto, ainda fez um. Não foi por Marega ontem que o Futebol Clube do Porto perdeu, bem antes pelo contrário. Eu queria aqui... pensando que até a final o Futebol Clube do Porto ainda tem aquela última oportunidade, eu creio que é o canto do Cisne, aquela boa jogada, aí Otavinho, também pensando em Otavinho e Marega, talvez os jogadores mais desequilibradores do Futebol Clube do Porto, com ações mais positivas. Otavinho conseguiu, com o seu raio de ação alargado, ora estava à esquerda, ora no centro, ora mais à direita, conseguiu também uma belíssima combinação com o Jesus Tecati de Corona, faz a picadinha, Tecati de Corona cruza, depois há aquela carambola e a bola acaba por sobrar mais à esquerda para Luís Dias aos 82 minutos e o cabeceamento de Luís Dias acaba numa defesa absolutamente portentosa de Mateus. Esta sim é uma defesa genial, a forma como Mateus consegue recuar, consegue ficar na posição e depois sim tem o timing de voo exato, faz a defesa. Se o Porto marca esse golo a 8 minutos do fim do tempo regulamentar e faz o empate, creio que ainda podia ter havido aqui uma remontada, não fazendo, Mateus defendendo. Eu creio que aí deu tranquilidade à equipe do Braga para defender, já estava menos acertada nas marcações. Se o Porto faz esse golo, podia conseguir a remontada, não fazendo, o Braga tranquilizou e até final o Porto não conseguiu criar mais nenhuma situação clara de perigo. E eu falei aqui várias vezes na questão da rotatividade, e eu acho que eu defendo Sérgio Conceição na rotatividade, ou seja, eu acho que Sérgio Conceição não deve ser criticado por fazer alterações, por fazer descansar os seus habituais titulares. Já falei aqui várias vezes, o ciclo competitivo do Futebol Clube do Porto é apertadíssimo, esta época é jogada em menos tempo, o Futebol Clube do Porto está em todas as frentes, foi até, quase até ao fim em quase todas as competições, pensa em Taça da Liga, pensa em Taça de Portugal, ainda está a jogar a Liga dos Campeões, menos um mês e tal do que seria normal, e portanto o Porto tem que se socorrer de todos os seus elementos, de todo o seu plantel, tem que espremer bem o seu plantel. Portanto, eu defendi aqui antes que era o momento para Sérgio Conceição fazer essa gestão, fazer essas substituições, era o momento para aparecerem outros jogadores no lugar dos habituais titulares que conseguissem desequilibrar, que conseguissem assumir a titularidade com qualidade, mas isso infelizmente não aconteceu. E isto é que tem que ser analisado e tem que ser pensado, é que os jogadores que entraram nessa rotatividade que deve ser feita, mas não acrescentaram ou não conseguiram efetivamente substituir os jogadores que habitualmente integram o 11 do Futebol Clube do Porto, defendendo o que aconteceu, mas fico desagradado com a resposta que alguns jogadores têm dado.
De David Guimarães, o jogo de ontem. Entretanto, e antes de colocar o Bruno na linha, estás-me a ouvir bem, David?
Estou.
Ah, ok. Antes de colocarmos em linha o Bruno Pereira, nosso habitual também comentador aqui nas análises pós-jogo, pós-jogos de Futebol do Porto, neste caso estamos a falar sobre a derrota de ontem, derrota por 3-2. Deixem-me antes relembrar os nossos ouvintes para subscrever os nossos canais de YouTube, quer na Rádio Portuense, quer o canal YouTube Portal dos Dragões, também o nosso Facebook, e ativarem as notificações, também Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Sobre Portal dos Dragões podem acompanhar tudo sobre o universo do Futebol Clube do Porto, na Rádio Portuense tudo sobre a nossa cidade do Porto. Deixem também relembrar que mais logo, pelas 8:15, 19:45, está de regresso o Handball, a Liga dos Campeões de Handball, e podem acompanhar aqui também o relato do jogo Futebol Clube do Porto Elverum. O último jogo desta fase de grupos da Liga dos Campeões de Handball, e o Porto vai defrontar a equipa que defrontou no primeiro jogo deste grupo. O Elverum joga na equipa norueguesa, não pode jogar na sua casa devido à pandemia e por isso vai jogar na casa do Futebol Clube do Porto, ou seja, o Elverum, que venceu o Futebol Clube do Porto em casa, em casa do Porto, no Dragão Arena, volta ao Dragão Arena, desta vez em sua casa emprestada, que acaba por ser a casa do Futebol Clube do Porto, este confronto para acompanhar logo às 19:45, 8:15, para acompanhar aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Vamos então colocar em linha o Bruno. Olá, Bruno, bom dia.
Olá, bom dia, pessoal. Então.
Olá, Bruno.
Bom dia, Bruno. Bruno, mais um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, uma derrota 3-2 e a impossibilidade de chegarmos à final da Taça de Portugal. Um troféu que nós, evidentemente, queríamos conquistá-lo pela segunda vez consecutiva. Tal já não vai ser possível. Como é que viste este encontro?
De facto, foi um resultado desapontante. Ninguém pode esconder isso. Estávamos todos à espera de estar hoje a comentar aqui uma presença na final da taça. Não foi possível, claro que... Agora há que continuar a trabalhar, a equipa tem que continuar a trabalhar, não pode desistir não faz sentido nenhum assinar objetivos para objetivos importantes para conquistar. E temos já no sábado um jogo importante e difícil em Barcelos, e a semana a seguir vamos disputar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso, a época está longe de estar terminada, apesar daquilo que aconteceu ontem. Nós estamos num mau momento de equipa, está num mau momento de resultados. Estamos nos últimos, acho que, 8 jogos, só temos 2 vitórias, que foi contra a Juventus e contra o Marítimo. Sendo que um desses jogos até foi uma vitória no último minuto, que foi no Marítimo. E ontem voltamos a cometer os erros que cometemos contra o Boa Vista, que foi uma entrada, estávamos a dormir, a equipa entrou completamente a dormir, até entrou com mais posse a tentar dominar o jogo, mas aquele primeiro golo do Braga desmoronou um bocadinho a equipa, não é? A equipa deixou-se ir abaixo momentaneamente. Desconcentrou-se completamente. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu contra o Boa Vista, só que neste caso apanhamos uma equipa muito mais forte do que o Boa Vista, uma equipa que sabe jogar a bola, que está bem posicionada no terreno, que troca bem a bola e aproveitou a desconcentração da nossa equipa e ali pelo nosso lado esquerdo conseguiu criar muito perigo e fez dois excelentes golos e chegou a uma vantagem justa. Pelos 30 minutos que fez, não digo 3-0, não é? Mas o Braga justificou claramente, pelo menos os 2 golos que marcou de bola corrida, justificou, ainda mandou mais uma bola à trave, até podia ter sido mais escandaloso do que aquilo que foi. E este início do jogo tem que ficar. Já é difícil dizer isto, porque já aconteceu também uma vez contra o Boa Vista, mas não. Uma equipa que quer disputar jogos e quer ganhar jogos, quer ganhar competições, não pode fazer aquilo que fez naqueles primeiros 30 minutos. Não tem que haver uma maior concentração. Claro que depois é fácil atacar o treinador, claro que é, não é? Mas os jogadores também têm que estar concentrados. Obviamente que o treinador cometeu alguns erros. Na minha opinião, o principal erro é a colocação do Sarra lateral esquerdo, que não faz nenhum sentido. Duplamente, porque ele não se consegue posicionar bem a defender, não consegue também atacar, ou seja, ele tem dificuldades. E quando eu digo atacar, até em lances de iniciar do início de construção, ele também tem dificuldades a jogar naquela posição, não consegue perceber bem quais são as linhas de passe perfeitas naquela posição, porque quem joga nas laterais há uma série de linhas de passe que são mais ou menos óbvias, ter alguma experiência também para perceber isso. E ele não me parece que esteja muito confortável ali e tanto é que o Braga aproveitou bem essa falha e criou muito jogo por ali. Eventualmente a lição aqui é que se o Zé Edu não está em condições, tem que descansar, então chama-se alguém da equipa B, temos jovens da equipa B que são laterais esquerdos de raiz, e se não houver ninguém disponível para essa posição na equipa A, é por isso também que serve a equipa B, vai-se lá buscar um miúdo. É melhor jogar, se calhar, com um jogador que é natural daquela posição, mas se calhar não tem tanta qualidade intrínseca, não é? Como é o Sarra, um jogador que tem qualidade intrínseca, toda a gente percebe isso. Agora, estar a colocá-lo ali, na minha opinião, é errado. E então, se há problemas, então que se vá à equipa B sem medo. Nós já vimos ontem, e já temos visto nos últimos jogos, que na equipa B está mal qualificada, há ali um ou outro jogador que podem trazer qualidade. Aqui, temos o caso de Francisco Conceição, que é um jogador que eu já vou falar um bocadinho dele mais à frente, mas que tinha qualidade desde sempre para estar, se calhar, mais cedo até no plantel principal e até, se calhar, jogar já a titular. E há de haver, se calhar, com outro jogador que, num caso de impossibilidade na equipa principal, que possa fazer a posição, já que o futebol Porto só tem um lateral esquerdo, que o Zé Edu tem sido muito investigado por jogos, até por lesões e por problemas até nas costas, que se aposte sem medo, que tenha certeza que qualquer miúdo que tenha essa oportunidade, que vai dar o máximo para não comprometer. Entre colocar um jogo que possa até acrescentar também à frente qualidade e, pelo menos, que dê que dê rotina à equipa para atacar, então acho que não deve haver problema nenhum com isso. Eu acho que esse foi o único erro do Sérgio, mas os golos sofridos não se explicam só por isso, não é? Explicam-se por um comportamento geral da equipa, em termos dos jogadores que estavam desconcentrados, não estavam no jogo, ficaram... Eu não digo que eles fossem para o jogo com a intenção de facilitar, mas não, o primeiro golo desconcentrou-os. Notou-se que eles ficaram receosos, ficaram a pensar, se calhar vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu contra o Boa Vista. Se calhar foi isso que passou pela cabeça deles, não faço ideia, mas alguma coisa se passou e há um comportamento geral da equipa que tem que ser, um comportamento mental da equipa que tem que ser trabalhado, tem que ser novamente, para que não volte a acontecer. Porque, como eu disse no início, ainda há objetivos a alcançar e objetivos importantes para o clube. Porque ir aos quartos de final da Liga dos Campeões ou ficar em segundo lugar ou em primeiro são objetivos importantes para o clube em termos financeiros, não é? Isso também é algo, também uma realidade a qual nós não podemos escapar. Pronto, entretanto, o Braga faz o segundo gol, faz o terceiro gol do livro muito bem batido, na primeira vez do 4-0, e depois o Futebol Porto, felizmente, consegue reagir com um gol do Otávio, mas um gol, pronto, já um lance, a equipa estava perdida nessa altura, até foi uma felicidade termos feito esse gol, e uma felicidade dupla de seguida ter sido o jogador do Braga expulso, porque isso depois, entretanto, mudou o jogo completamente. A partir desse momento já foi só um jogo de um sentido, em que, pronto, ele era uma questão de atacar, até conseguirmos fazer o segundo golo e colocar a pressão. Infelizmente, o segundo golo não surgiu muito cedo. Eu acho que, eventualmente, o que podia ter acontecido mais cedo também, aí também aponto essa situação, é uma crítica construtiva que eu faço ao Sérgio Conceição, que é que o Evan Nelson podia ter entrado muito mais cedo. Até eu digo, eu até, quando estava a ver o jogo, pensei assim, se calhar agora o meu trabalho, o melhor é pôr já o Francisco Conceição e o Evan Nelson. Porquê? Porque ia ser um jogo de meter a bola na área, não é? Meter a bola na área, o Braga ia pôr muita gente lá atrás, ia dar o controle do jogo ao Futebol Clube do Porto, ia criar poucos problemas no ataque. Jogar com quatro defesas era uma coisa sem sentido, não era preciso. O Braga abdicou completamente do jogo, em termos ofensivos, só queria ter posse para o jogo passar para a bola, para o tempo correr, não queria atacar, era só se aparecesse alguma oportunidade, mas a intenção era claramente de deixar o jogo correr. E estar a jogar com quatro defesas até aos 70 minutos, foi mais ou menos que entrou o Evan Nelson, acho eu, para mim não fez sentido absolutamente nenhum. O Evan Nelson devia ter entrado logo ao intervalo, isso ficou até demonstrado claramente noutra coisa, que é, mal o jogo recomeçou na segunda parte, o Futebol Porto começou logo a fazer cruzamentos, a bola para a área, a bola para a área, a bola para a área, e nós não tínhamos lá, nós tínhamos lá gente, não é? Mas precisávamos, quanto mais gente, melhor, nestes tipos de jogos, em como a equipa está com menos um, só quer defender, quanto mais gente tiver na área, melhor. Podes dizer assim, não é a mesma coisa que se tiver 11 para 11, não é a mesma coisa, porque se nós tivermos muita gente, e gente a mais num jogo de 11 para 11, tu vais perder o controle de outra área qualquer, não é? E a equipa adversária pode então pegar no jogo no meio campo e tu nem chegas à baliza, porque não tens bola. Neste caso, o Braga não queria mesmo a bola. Não tinha objetivo nenhum de ter a bola, só se o Porto deixasse, não é? E quanto mais gente na área que o Porto tivesse, melhor. E o Evan Nelson devia ter entrado mais cedo. Tanto que o segundo gol nasce de quê? Nasce de um ressalto na área, porque está lá muita gente. Está lá muita gente, há um ressalto, a bola sobra para aquele, sobra para o Porto ou sobra para o Braga. Se nós tivermos lá muita gente, as probabilidades de sobrar para nós são maiores do que se tivermos lá menos gente, não é? Parece uma coisa tão simples, mas é mesmo assim, é uma questão de número nessa altura. É uma questão de meter gente na área. E já que o Porto estava a fazer muitos cruzamentos, quanto mais gente da gente lá tivesse, melhor. Depois tínhamos também uma segunda linha pronta para arrematar, tínhamos lá o Sérgio Oliveira, se fosse preciso. Ou seja, a estratégia era essa, era meter a bola em área, tentar ganhar um ressalto e apanhar a segunda bola numa ressaca para o Sérgio Oliveira, que aconteceu até várias vezes. Por isso, eu acho que o Everton devia ter entrado mais cedo. Se nós, não estou a dizer que se ele entrasse, que íamos dar a volta, mas eu creio que as probabilidades disso acontecer aumentavam, não é? Agora, se isso acontecer ou não, isso já era uma questão. Até estava mais entregue à sorte, não é? Porque aí já estava o jogo, já era um jogo muito mais entregue à sorte do que outra coisa. Pronto, infelizmente o 2-3 surgiu muito, surgiu aos 70 minutos. Se tivesse surgido um bocadinho mais cedo, aos 50, até aos 60, eu tenho a certeza que o Futebol Porto pelo menos tinha conseguido empatar, porque a pressão ia ser cada vez maior e a questão emocional dos jogadores do Braga ia ser, ia também ficar um bocadinho mais em causa, porque uma coisa, eu já joguei muitos jogos de futebol de 11, e quando tu estás numa situação de quereres, que estás a defender uma vantagem, o tempo passa muito devagar. Mas mais devagar passa se a vantagem for mínima. Porque se a vantagem for de 2 golos, o tempo parece que passa mais rápido. Pronto, são questões mentais do jogo. E se nós tivéssemos conseguido fazer o 2-3 mais cedo, tenho a certeza que o empate apareceria e poderíamos até ter conseguido fazer a reviravolta. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois foi um jogo bola na área, bola na área, bola na área, bola na área, e infelizmente não marcámos nenhum e acabamos por perder a partida. O empate também era a mesma coisa e fica esta derrota. Acima de tudo, mais do que a derrota, fica a não passagem à final da taça, que custa bastante, porque era um título que se mesmo que o Porto não fosse campeão, compunha a época, não é? Ganhávamos uma supertaça, uma taça, compunha um bocadinho a época, assim as coisas ficam mais complicadas. Queria também fazer uma nota final, que já referi no início, que era o Francisco Conceição, que acho que é um jogador que neste momento claramente uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto, e nós, assim, os jogadores quando são uma mais-valia, tenham 18 anos, tenham 15, tenham 20, tenham 30, sejam filhos de treinador, sejam cunhados, sejam tios, sejam irmãos, não interessa, tem que jogar. E ele muda o jogo, ele causa dificuldades às equipas.
Acham que o Francisco Conceição já merece a titularidade na equipa do Porto?
Eu acho que ele merece sem dúvida a titularidade. Sem dúvida nenhuma, é um jogador que acrescenta coisas que os outros não acrescentam. Por isso, só por isso, quando ele tem a bola no pé, os jogadores, a equipa adversária mete sempre lá 2 homens ou até 3. Por isso, ele causa só por isso ele causa desequilíbrios noutras áreas do campo. Se estão lá 3 jogadores do Braga, naquele sítio, tem que faltar no outro lado qualquer. Enquanto que se tu reparaste, se o Marega, por exemplo, tiver a bola no pé, se calhar só estão lá 2 jogadores do Braga, porque eles sabem mais ou menos o que é que o Marega vai fazer, é um jogo mais previsível e não é preciso ter lá muita gente, até se calhar de 1 para 1 até chega. O forte dele não é 1 para 1, não é o que eu quero dizer. Ele tem outras qualidades, que ele até fez um bom jogo, eu acho, mas o que eu quero exemplificar é que o Francisco traz coisas que nenhum outro jogador de Futebol Clube do Porto quase consegue trazer, à exceção se calhar do Corona, não há mais nenhum que faça igual. A grande questão aqui é a questão física, que eu não consigo avaliar, porque eu nunca ouvi a jogar desde o início, não é? Ele quando entra, tem entrado, os jogadores adversários já estão um bocadinho mais cansados e ele eventualmente pode beneficiar de entrar na segunda parte. E essa pode ser a análise, e se for essa, também está bem feita, não é? Mas o que eu quero dizer é que ele tem qualidades para ser titular, e se ele for titular, para mim não é surpresa nenhuma, e até estou curioso para perceber qual é o impacto dele no jogo sendo titular, ao invés de entrar numa segunda parte ou numa parte final, onde até tem menos tempo com a bola no pé, não é? Por isso, o que eu quero dizer é que quando os jogadores têm qualidade, tem que se apostar neles sem medo, e isso tem que acontecer. Se calhar, eu até acho que ele entrou na equipa muito tarde, porque quem viu os jogos da equipa B, e eu vi-os quase todos desta época, da equipa B, já se percebia que era um jogador acima da média daquele campeonato. Por ser um jogador a média daquele campeonato, é um jogador acima da média também neste campeonato. Pode não ser um jogador de topo, mas também é um jogador acima da média deste campeonato, porque a diferença entre as equipas da segunda liga e as equipas de baixo da primeira liga não é muita. Se não é, aliás, se calhar nem é nenhuma, não é? Vamos falar das equipas da segunda parte da tabela da primeira divisão. E as equipas da segunda liga, a diferença não é muita, não é? Por isso, ele se destacava naquela divisão, também se devia destacar nesta. Por isso, o que eu quero dizer é que quando nós vemos um jogador destes na equipa B, seja na primeira jornada ou na segunda, ele tem que ser integrado rapidamente na equipa A, nem que seja para ver se tem qualidade ou não. Se tiver qualidade, tem muito. Fica logo na equipa A. Se não tiver qualidade, passa por 3 para a equipa B, pronto, e faz o seu percurso normal que estava estabelecido. Há outros jogadores na equipa B que têm qualidade. O próprio Rodrigo Conceição, para mim, é um jogador com qualidade. Ele tem dificuldades, se calhar, um bocadinho ainda a defender. Também está a fazer essa transição de tempo para lateral. Mas é um jogador que tem muitas qualidades. E há outros, que se calhar, se podíamos aqui falar, o que mora no DIA e também tem. O que eu quero dizer é que não se pode ter medo de apostar nos equipa B se eles estiverem qualidade. E o Francisco é um exemplo claro que, se calhar, começou muito tarde a aparecer a aparecer na equipa A e já nos podia, se calhar, ter ajudado noutras ocasiões.
Muito bem, vamos avançar porque também já estamos a ficar com pouco tempo. Vamos passar para o segmento sobre a arbitragem da partida. Tem algum lance que queiram destacar relativamente ao jogo de ontem?
Não sei se queres falar dos dias.
Podes falar tu, Bruno, por favor, já continuamos contigo.
Sim, tenho dois lances que queria falar. Primeiro dizer uma coisa muito importante. O Futebol Clube do Porto não perdeu e nem foi eliminado por causa da arbitragem. Isso é o primeiro ponto que eu queria dizer, e isso para mim é completamente inegável. E o que eu vou dizer a seguir não põe em causa esta premissa muito importante. O Futebol Clube do Porto não foi eliminado por causa da arbitragem, foi eliminado porque cometeu erros próprios. Isso é muito importante dizer, esclarecer já isso. Contudo, há dois lances que eu queria referir, um deles mais aceitável do que outro. O primeiro lance que eu queria referir é a falta que origina o terceiro golo, que não é falta nenhuma. Foi um lance sobre o Otávio, que foi o Otávio que alegadamente cometeu a falta. O Soares Dias marcou a falta, mas não foi falta absolutamente nenhuma. É um lance que na televisão percebeu-se logo que o jogador tocou primeiro na bola. Eu não percebo como é que o Soares Dias conseguiu ver ali uma falta. Eu, sinceramente, não consigo mesmo perceber. Acho que é uma falta absurda. E lá está. Vamos voltar àquilo que é o protocolo do VAR. Estes são lances que têm que ser avaliados pelo VAR. Eu não estou a dizer que todas as faltas têm que ser avaliadas pelo VAR. Não. Não podemos entrar nesse ridículo. Mas se uma falta que origina um livre, cujo livre dá golo, o lance tem que ser revisto. Peço desculpa, eu sei que é chato, se calhar também vai um bocadinho naquilo que a gente até disse aqui, que é anti-futebol o VAR, mas se ele existe, não é? E seria, pronto, ia-se invalidar até um belo golo. Mas se o VAR existe, estes lances têm que ser revistos, porque isto sim é injusto, não é? Quer dizer, foi um golo que originou de uma falta que não existiu. Ou, por exemplo, já nos aconteceu também sofrer um golo que foi originado num canto que não existiu, por exemplo, no jogo contra a Boa Vista. Estes pormenores fazem a diferença nos resultados finais. Neste caso, era a diferença entre uma derrota e um empate, que não interessava nada para as contas que eram da eliminação do Futebol Porto, que o Futebol Porto era eliminado se empatasse a duas voltas. Por isso, não está isso em causa aqui. Só está em causa que é uma falta que para mim não existiu, que era fácil de ver que não existiu, mas pronto, foi marcado e deu o golo, por coincidência do golo, mas queria só referir isto, até, nem tanto pelo golo, não é? Mais pela questão do VAR, que se calhar estes lances devem ser incluídos no protocolo. O segundo caso que eu queria falar era sobre a expulsão do jogador do Braga. Que também não percebo, há uma coisa que eu não percebo, que é como é que o Soares Dias, para assinalar lances que beneficiam, ou que não é beneficiam, mas que se não fossem assinalados, perdão, iam prejudicar o Futebol Clube do Porto, ele tem que sempre ir ao VAR. Quer dizer, para mim era evidente, foi evidente que aquilo era uma falta para vermelho. O Marega tinha ultrapassado o último homem do Braga, não é? Apesar dele ir um bocadinho na diagonal, mas tinha tempo, mais do que tempo, para corrigir a posição e ir isolado para a baliza, por isso.
Ele ia na diagonal, depois eu e o David até reparámos isso na repetição logo lá no Dragão. Ele ia na diagonal, mas a recepção puxou logo, já estava a puxar a bola para uma posição mais central. Ou seja, ele foi derrubado, ele ia arranjar a posição já frontal ao guarda-redes Mateus e foi derrubado ali. Eu disse logo que ele era vermelho, quando viu amarelo fiquei surpreendido, mas valeu o vídeo árbitro para emendar a situação.
E nós não somos árbitros, não é? Nem nunca fomos árbitros, tu nunca foste árbitro, tu nunca foste árbitro, nem árbitro a brincar. Por isso,
não.
Se nós percebemos isso à primeira, que somos amadores, não é? Nunca fomos árbitros, também nunca fomos árbitros. Como é que um árbitro que é profissional, que é internacional, que ainda há pouco tempo apitou um jogo da Liga dos Campeões, não consegue ver isso? Tem que ser alguém a chamá-lo para ele ver isso? Quer dizer, é estranho, para mim é estranho, mas felizmente que houve uma correção da decisão que passou a ser uma má decisão ou uma boa decisão. E como nós já explicamos aqui várias vezes, um cartão vermelho mudou o jogo, não é? Um cartão vermelho mudou o jogo, porque o jogo, se o cartão vermelho não tivesse existido, o jogo ia ser muito diferente. Muito diferente. O Porto até podia ter ganho, não é? Até podia o Porto ter ganho 11 contra 11. mas não tenham dúvidas que o jogo ia ser totalmente diferente e o Braga não seria remetido tanto a defesa como se remeteu. Por isso, quando aqui a gente reclama de lances de arbitragem porque uma equipa adversária que o jogo contra o Futebol Clube do Porto não levou o vermelho, nós não dizemos por acaso, é porque nós sabemos como é que isso altera um jogo e ficou comprovado ontem como é que isso altera um jogo.
David, o que é que tens a dizer sobre a arbitragem do Sr. Artur Soares Dias?
Eu creio que o Bruno já falou, acho que não vou acrescentar nada. Já, pronto, só dizer que esse cartão vermelho foi bem mostrado, nós fizemos a análise logo no jogo, o Bruno também já fez aqui a análise, a esse lance de falta que o Futebol Clube do Porto se queixa no livro, mas fica aqui também a opinião do Bruno.
Muito bem, antes de passarmos para a vossa opinião sobre o melhor jogador em campo do Futebol Clube do Porto, o melhor dragão em campo, vamos ler aqui algumas mensagens. O Coriolano Carvalho diz: ia dar a minha opinião, mas remeto-me ao silêncio e a ver até o fim. E como se diz na minha terra, até lavar dos cestos é vindima. Por isso, a toda a nação portista calma, nós estamos habituados a perder, mas creio que Sérgio Conceição está no lugar certo. E deixem-se de... por muito ou pouco que ganhe, não fez como outros e abandonou a cadeira de sonhos. E este ano continuamos com a saga de qualquer coisa como atípico, um campeonato fora normal, com os jogadores que dão tudo por tudo nos treinos, e percebo que a frase é cumprida, nem cabe aqui mais no nosso software do direito. O António Brás: os árbitros estão a marcar faltas, não percebo, basta um toque simples e marcam logo, é para se proteger. Aqui é o comentário do António Brás, que nos está a acompanhar no YouTube. Deixa eu ver se há aqui mais alguma mensagem. O Rogério Martins: Francisco Conceição é craque e merece ser titular, aquilo que estávamos a falar há pouco. Traz magia ao jogo, desequilibra e os adversários têm receio de o enfrentar. Sérgio Conceição está a gerir o Francisco, mas está na hora de o colocar mais minutos. Vai um pouco de encontro àquilo que estávamos a falar há pouco relativamente à titularidade de Francisco Conceição. David, quem foi para ti o melhor dragão em campo no jogo de ontem?
O dragão em campo ou o Otavinho, talvez Otavinho, pela forma como faz o primeiro golo, muitíssimo bem, entrar ali de rompante. É ele que inicia também a jogada do segundo, inicia a jogada do cartão vermelho, pede bem a Zaidu, depois solicita a Marega no tempo certo. Marega também está muito em jogo, no momento de pressão, de recuperação, também de finalização, fez um bom jogo. Otavinho ou Marega, mas creio que Otavinho, no meio daquela confusão que foi o jogo após a expulsão do jogador do Braga, às vezes meter muitos jogadores com capacidade ofensiva, e nós sabíamos que o Braga se ia remeter à sua defesa, é bom, mas é preciso que haja discernimento e é preciso que haja a interligação coletiva. Eu creio que Otavinho foi quem melhor conseguiu individualmente desequilibrar e mesmo assim foi quem melhor conseguiu chamar a si os outros jogadores para uma certa harmonia. E portanto, Otavinho para mim foi o melhor jogador do Futebol Porto em campo, muito bem secundado por Marega.
Muito bem, antes de passar ao Bruno, deixa eu ler aqui a mensagem do Alberto Araújo Lima. Ele diz: 23 cantos e nenhuma situação de perigo, algo não está bem. Todos os ovos na Champions agora. Se formos eliminados, o segundo lugar para salvar a sustentabilidade do clube. Um grande abraço para o Alberto Lima, obrigado pela mensagem. Vamos agora ao Bruno. Bruno, quem foi para ti o melhor dragão em campo? E vamos, claro está, como habitual, ver aqui também a avaliação dos foristas da página do site Portal dos Dragões.
Antes de mais, só aqui responder aqui ao Martin Muller, que ele disse aqui uma coisa que é verdade, que é o meu som sai um bocadinho baixo, mas há uma justificação para isso, é que eu estou a fazer isto no telemóvel, tenho aqui uma webcam, mas está ali com o meu filho, que ele está na escola online, tem que me roubar isso para ele ter mais condições, e eu sou obrigado a fazer aqui com um material mais fraco, tenho
que ser. Até porque aqui não se aprende nada, não é? Até porque aqui não se aprende nada, como bem, é que o teu filho aprenda tudo.
Ao menos algum que aprenda alguma coisa. Relativamente ao melhor em campo, eu concordo com o David, foi o Otávio, sem dúvida nenhuma. Fez sempre um jogo muito bom a todos os níveis. Tentou sempre encontrar soluções, seja em passes por cima, seja em passos longos, seja em passos mais curtos, então sempre tudo, marcou um gol que também lhe caiu bem, acho que foi o nosso melhor jogador. Também concordo que o Marega fez um bom jogo, eu sei que ele é mal amado e sei que ele comete às vezes muitos erros, erros que parecem básicos de recepção de bola e tenta sempre fazer aqueles movimentos de rotação que são sempre os mesmos, mas ele ontem não fez um bom jogo. Já fez péssimos jogos recentemente, mas eu não concordo nada com a nota que está aí de 2,80. Não faz sentido nem para mim, não faz sentido nenhum, não é? Claro que cada um tem a sua opinião e a opinião de cada um é sempre respeitável, mas a minha, que também tem que ser respeitável, é que o Marega não fez um bom jogo. Mas pronto, percebe-se que ontem foi um dia difícil, as pessoas pronto, valorizam, também se calhar têm essa situação com o Marega e desvalorizam sempre as coisas boas que ele até faz, não é? E ontem não foi dos piores jogos que ele fez, acho eu. E depois também destacava o Francisco Conceição, por aquilo que já disse, e pelo impacto que ele causou logo no jogo, trouxe logo muitas dificuldades à equipa do Braga, também acho que merece destaque. De resto, foi o que estás aí a mostrar.
E nos furistas, o melhor jogador, o melhor dragão acaba por ser também Otávio, com 5.10. Sim. É a classificação mais alta do jogo de ontem, como é óbvio.
Sim. Vai, não, lá está, é um jogo que não dá para ter classificações muito altas, porque
exato.
O futebol vai sempre malhar um bocadinho mais forte por causa da derrota, não é? Temos sempre que perceber uma coisa, isso é normal, temos que saber aceitar isso. Os adeptos vão sempre valorizar ou penalizar as exibições individuais consoante os resultados. Isso, há um jogador que até pode ter feito um bom jogo, mas não ganhar, as pessoas vão sempre penalizar um bocadinho mais, isso é normal e nós temos que saber aceitar e eu aceito isso e quem está no clube também tem que saber aceitar isso. Quando o Porto não ganha ninguém fica satisfeito, também é isso que faz que o Futebol Clube Porto tenha a cultura que tem, porque se não fosse assim, éramos como o Sporting se calhar, que ganha de 20 anos ou, não é, que ficam a se perderem, não é que esteja tudo bem, mas para a próxima época há mais um campeonato, no Porto não é assim. E faz sentido que não seja. Isso também traz coisas boas e também traz coisas más. Quando nós ganhamos, quando nós iniciamos os campeonatos, sabemos que vamos sempre lutar para ganhar e quase sempre andamos na luta até ao fim. Quando nós perdemos, bem, também essas coisas más que o pessoal fica um bocadinho mais chateado e malha um bocadinho mais, mas isso faz parte da responsabilidade e da pressão que é estar num clube como o Futebol Clube do Porto. Não é? Tem que saber aceitar isso. Isso... Uma coisa é isto, outra coisa são insultos. Eu acho que insultos é como tu disseste no início. Se ninguém ganha nada com isso, nem ganha quem nos recebe, nem ganha quem nos faz. Não é? É dupla. Quem nos faz também está a desgastar a si próprio. Está, não é que tenha se ganhar uma grande imagem para defender, mas não faz sentido. Quer dizer, ninguém... Eu vou dar um exemplo só muito, muito, muito claro. Todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos a nossa vida. Como jogadores, nós todos temos um trabalho e muitos de nós têm uma pessoa que é superior a nós, não é? Nós ao trabalharmos com ela, se somos alvo de críticas construtivas, se calhar, alguns de nós conseguem melhorar. Outros que nem com críticas, nem sem críticas, nunca vão melhorar. Mas alguns de nós com críticas construtivas vão conseguir melhorar o seu trabalho, vão conseguir evoluir, isso vai ser bom para eles. Vai ser bom para eles. Mas nenhum de nós consegue evoluir ou trabalhar melhor ou estabelecer relações melhores com os colegas e com os superiores, se o nosso superior nos insultar porque nós fazemos uma coisa mal, não é? Acho que isto é fácil de perceber. Nós, no nosso trabalho, se o nosso superior nos vier insultar, nós vamos trabalhar melhor? Vai ser assim que vamos trabalhar melhor? Não é? Não é. Quer dizer, acho que nós temos que também perceber isto. Eu sei que isto não é fácil de perceber. Sei que às vezes o futebol é o veículo mais fácil para nós escaparmos a nossas frustrações. Isso também está bem, não tem problema nenhum. Não faz mal mandar uma asneirada de vez em quando. Mas usar isso de forma constante, acho que isso não beneficia ninguém, nem o clube, nem a nós próprios. Ficamos mais amargurados, mais angustiados. E acho que não é esse o prisma ideal para olhar para estes resultados negativos.
Muito bem, Bruno. Nós encontramos novamente na segunda-feira, após o jogo do Gil Vicente Futebol Clube Porto, que o jogo é no sábado, mas nós estamos aqui novamente para a análise desse jogo na próxima segunda-feira. David, nós encontramos no sábado, já no estúdio do Porto Canal, para a narração desse Gil Vicente Futebol Clube Porto, mas já o David continua porque vamos ter o comentário de José Fernando Rio, também para acompanhar aqui na página Portal dos Dragões e na emissão rádio da Rádio Portuense. Por isso, continuem desse lado, já já voltamos para mais um programa. Não esqueçam de subscrever os nossos canais e mais logo, malta, não esqueçam também, estarei em direto convosco para o último jogo da fase de grupos de handball, Futebol Clube do Porto, Elverum. É o primeiro jogo do Futebol Clube do Porto após o falecimento de Alfredo Quintana. Vamos lá torcer pela vitória do nosso Porto. Quero ver a nação portista logo toda unida a apoiar o nosso Futebol Clube do Porto. Por isso, até logo, caríssimos ouvintes. O David continua convosco já já a seguir no comentário com o José Fernando Rio. Até já.